Olá, rádio ouvintes, internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco. Começa agora mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Em 2020, os brasileiros voltaram a ocupar o topo da lista dos que mais obtiveram do governo de Portugal autorizações para viver no país. Dados preliminares do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português revelam que de 117 mil novos títulos de residência emitidos no ano passado, quase 42 mil foram entregues a brasileiros. Em seguida, com quase 14 mil solicitações, vêm os cidadãos do Reino Unido. Na sequência, vêm os indianos, com 7 mil solicitações, angolanos, com um pouco mais de 4.500 solicitações, e italianos, com 4.400 solicitações. São muitas histórias, são muitos sonhos, são muitas famílias, são muitas pessoas que deixaram os seus lares de origem no Brasil para viverem em terras lusitanas. Além de integrar o grupo que mais pediu novos vistos de residência durante todo o ano de 2020, os brasileiros são maioria entre os estrangeiros que residem em terras lusitanas. No ano passado, segundo o CEF, das 661 mil pessoas que se registraram, 180.830 haviam deixado o Brasil, o que não inclui quem tem obtido nacionalidade portuguesa. Dados da Organização Internacional para as Migrações, da ONU, mostram que até meados de 2020 havia ao menos 1 milhão de imigrantes vivendo em Portugal, o que representaria quase 10% dos 10,2 milhões de habitantes do país. Migrar significa, antes de tudo, mudar de vida. Essa mudança pode ser temporária ou definitiva, uma experiência solitária, familiar ou comunitária. Muitas são as motivações que levam à decisão de partir de um lugar e passar a viver em outro. Muitas também são as histórias relacionadas a essas experiências. Neste programa Conexão Brasil-Portugal e no próximo, vamos bater um papo com duas pessoas especiais. Dois brasileiros, jornalistas e que residem na cidade de Lisboa. Vamos conversar sobre as suas experiências em Portugal, sobre fotografia e sobre o projeto Lisboa na Mala. Eu quero que todos conheçam o meu amigo Fábio Pelinson e a minha amiga Letícia Valdove. Olá, Fábio! É um prazer recebê-lo aqui no programa Conexão Brasil-Portugal. Gostaria que você se apresentasse para os ouvintes da Rádio Freguesia de Belém, contasse um pouco da sua história pessoal e da tua formação acadêmica.
Olá, Ricardo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de estar conversando contigo. Eu me chamo Fábio Pelinson, tenho 29 anos e moro em Lisboa desde 2018. Né? Antes disso, eu nasci no estado de Santa Catarina, né, que fica na região sul do Brasil, numa cidade chamada Descanso, bem próximo ali da divisa com a Argentina, né? Antes de vir para Lisboa, eu morei 10 anos no Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul, né, no Brasil. Lá numa cidade que chama Frederico Westphalen. Bom, nessa cidade eu fiz licenciatura em jornalismo, né? Aí depois também fiz licenciatura em Relações Públicas, né? Então, dois cursos superiores na área da comunicação. Bom, ainda em Frederico Westphalen, comecei a trabalhar no jornal, né? Então, trabalhei como jornalista durante um bom período aí, entre 2012 e 2018, num jornal, né? Regional, né? Um jornal aí que abrangia vários municípios no Rio Grande do Sul. Então, antes de me mudar para Lisboa, eu tive essa experiência profissional no Rio Grande do Sul na área do jornalismo, mas também já entre dois, a partir de 2013 eu também comecei a me dedicar mais à área da fotografia, né? Então eu também fazia, além de trabalhar como jornalista e dentro do jornal mesmo, eu trabalhava como fotojornalista, né? Mas também digamos assim, nas horas extras e nas horas vagas eu tinha uma atividade mais focada também à área da fotografia.
Olá, Letícia! Seja bem-vinda ao programa Conexão Brasil-Portugal. Gostaria que você também se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história de vida.
Olá, meu nome é Letícia, assim como o Fábio, eu também tenho 29 anos e sou natural do interior do Rio Grande do Sul. Nasci e cresci numa cidade que se chama Santa Rosa. E também, como o Fábio, fiz faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo. Nós estudamos na mesma faculdade, né, que foi a UFSM, foi onde nós nos conhecemos. E depois da faculdade aqui em Portugal, eu fiz também uma pós-graduação em comunicação digital. E hoje, além do Lisboa na Mala, eu também trabalho numa organização internacional que cuida de crianças em risco e atuo na área de angariação de fundos. Então, esse assim é um breve resumo, digamos assim, da minha história de vida. E assim como o Fábio, claro, nós moramos aqui em Portugal, em Lisboa, desde 2018, desde o segundo semestre de 2018.
Fábio, nos conte quais foram os motivos que os trouxeram a Portugal.
Eu e minha esposa Letícia sempre vimos a oportunidade de morar fora do Brasil como algo positivo, né? Na verdade, assim, a gente sempre pensou em ter uma experiência fora do Brasil, né? A Letícia fez um intercâmbio em Buenos Aires, na Argentina, em 2013, e isso também no, no, nos incentivou a ter esse objetivo, digamos assim, depois de casados, de passar um período, né, pelo menos, fora do Brasil. Portugal apareceu nos nossos planos porque nós temos alguns amigos, né, da época, amigos inclusive da época da faculdade, né, da época da minha faculdade em jornalismo, que moram em Lisboa, que moram em Portugal. Então a gente sempre acabava trocando mensagens, eles falavam um pouco como era a vida aqui, e isso serviu assim como um balizador para a gente tomar a decisão de mudar para Portugal em 2018. Claro, essa decisão a gente tomou um ano antes, que foi em 2017, e ficamos aí um ano nos preparando para mudar para Lisboa, com o objetivo inicial de fazer uma pós-graduação, né, de continuar os nossos estudos. A Letícia na área das mídias sociais, né, mídias digitais, e eu na área da fotografia. Então, escolhemos Portugal muito por influência dos nossos amigos, que nos falavam muito bem daqui, e sem dúvida hoje nós agradecemos essa influência porque realmente a experiência em Lisboa tem sido muito, muito bacana e sem dúvida foi uma escolha assertiva da nossa parte naquela altura.
É comum a todas as pessoas que mudam de lugar, que decidem viver em outro país, encontrarem adversidades e desafios. Quais foram, Fábio, os principais desafios enfrentados na adaptação de vocês em terras lusitanas? E também queremos saber o que mais os surpreendeu positivamente neste país, nestes anos em que vocês vivem em Portugal.
Primeiro, eu queria dizer que, passados 2 anos e meio da nossa mudança, toda aquela expectativa que a gente tinha, de que seria mesmo um desafio e que, isso também nos, no, enfim, nos ajudaria de diversas formas, tudo isso, se cumpriu, né? Eu acho que, assim, os principais desafios que a gente enfrenta quando assume mesmo, a ideia de se tornar um imigrante, né? É justamente, primeiro, fechar uma porta ali, né? Do teu país de origem, do lugar onde é que você passou longos anos, de uma relação muito próxima, né, com família, com amigos, colocar, como eu sempre digo, né, colocar toda a tua vida numa mala de 32 quilos e mudar de país. Eu acho que o principal desafio, assim, e o primeiro desafio é esse, assim, né, é conseguir encarar psicologicamente essa mudança, porque não é uma mudança tão simples como uma mudança de casa, uma mudança mesmo dentro do teu próprio país, né? Eu acho que a gente conseguiu aprender bastante nessa transição, o que foi algo muito positivo, assim, que a gente considera muito positivo para nós mesmo, para nossa vida. Então, eu acho que, assim, a gente teve que recomeçar, e eu acho que todo recomeço é um desafio gigantesco. Eu acho que, assim, aqui em Portugal, nós tivemos, claro, muitos desafios no sentido, assim, de busca de informação, porque tudo é diferente, né? Então, pensa, né? Na nossa vida no Brasil, desde que a gente é criança, a gente tá lá a tirar documentos, nossos pais a nos auxiliar, enfim, né? E quando a gente muda para outro país, a gente tem que recomeçar, a gente tem que fazer tudo de novo, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando informações, sempre correndo atrás de novos documentos, né? A gente até brinca aqui. A ideia inicial era ficarmos um ano, mesmo durante o período da pós-graduação, mas, assim, fechado um ano que a gente estava começando a nos organizarmos, digamos assim, aqui em Portugal. Passou muito rápido esse período, então acho que a gente se deu conta, assim, que um ano era muito pouco tempo, e que a gente levou esse um ano praticamente só para enfrentar esse primeiro desafio, que é de adaptação mesmo, assim, de adaptação cultural, de adaptação burocrática, né? Eu acho que esse foi o primeiro desafio, digamos assim, e a gente conseguiu passar por ele bem, né? Hoje eu já considero, assim, que a gente está, olha, quase 100% adaptado em todos os níveis, assim, aqui em Portugal. Em relação ao que nos surpreendeu positivamente, eu acho que, assim, nós sempre moramos no Brasil em cidades no interior, né? Então, são cidades pequenas, e isso também nos deixava um pouco apreensivos, né? Mudar para Lisboa, que é a capital, né? Mas eu acho que, assim, a principal surpresa positiva nesse sentido é que, mesmo morando em Lisboa, né, uma capital com centenas de milhares de habitantes, a gente consegue se sentir, assim, próximo, se sentir em casa. A gente até tem um ditado, assim, que a gente fala, ah, Lisboa é vila, porque a gente sempre encontra as pessoas que a gente conhece, enfim, durante atividades do dia a dia, assim, ou no transporte, ou frequentando alguns lugares, e acaba encontrando pessoas que você conhece. E isso traz uma sensação muito boa, assim, né, de se sentir em casa mesmo. Eu acho que esse foi um ponto, assim, muito positivo dessa nossa experiência, ou tem sido um ponto muito positivo da nossa experiência, que é morar numa cidade muito maior, eu diria 15 vezes maior do que a gente morava, mas se sentia, assim, ao mesmo tempo aconchegado, se sentia ao mesmo tempo em casa, né? E por outro lado também, o que nos surpreendeu muito positivamente em Portugal é que a gente tem conseguido acompanhar mudanças para melhor. Eu acho que é essa sensação de ver as coisas acontecer para melhor é muito boa, porque você se sente parte da mudança, né? Desde coisas simples, incentivo à utilização de bicicletas, construção de ciclofaixas, ampliação de áreas verdes, né, de parques, cada um fazendo a sua parte para tentar reduzir também a emissão de resíduos, foco na reciclagem. Outro dia mesmo a gente recebeu da Câmara de Lisboa alguns sacos para descarte correto de lixo. A gente achou uma iniciativa tão bonita, porque é simples e é justamente aquela sensação de que, sim, sempre pode ser feito mais, né? Sempre se pode incentivar mais. Eu acho que isso é o principal, assim, que nos surpreendeu positivamente em Portugal. Para além disso, eu posso dizer, assim, que uma experiência de alguém que conhecia talvez pouco de Portugal, né? me colocando nesse papel de alguém que conhecia pouco, Portugal é muito lindo. A gente tem a imagem clássica de Portugal, eu acho assim, fora da, lá no Brasil, que é a imagem dos bondinhos, aquela questão de Lisboa, assim, que é uma marca registrada dos bondinhos, que na verdade são os elétricos, né? E, mas assim, Portugal tem uma diversidade muito grande, assim, né? Então, as regiões do país são muito diferentes e cada uma tem uma beleza muito peculiar. E a gente tem conseguido aproveitar esse período que estamos aqui para conhecer mais, e queremos conhecer muito mais, né? Claro que esse período da pandemia aí travou um pouco as nossas viagens para descobrir melhor Portugal, mas tem sido uma experiência muito, muito grandiosa para nós. E eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que Portugal não deve a nada para nenhum outro país da Europa, quando se diz respeito a um potencial de belezas, tanto naturais, né, como das próprias cidades, assim. Então acho que isso nos chamou a atenção e nos marca muito positivamente.
Esse é o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Hoje conversamos com o Fábio e com a Letícia, brasileiros, jornalistas e que vivem em Lisboa. Nosso bate-papo continua na próxima semana. E aí vamos falar sobre um projeto muito bacana coordenado pelo Fábio e pela Letícia, o projeto Lisboa na Mala. Vamos falar sobre fotografia. Ficou curioso? Quer uma palhinha? Então acesse o Instagram @LisboaNamala ou procure pelo projeto Lisboa na Mala no Facebook. Agora vamos para o intervalo musical. Você vai ficar com o Raul Seixas. E logo voltamos com mais Conexão Brasil-Portugal. Curta a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Raul nasceu em 1945. Compositor, cantor e um dos mais relevantes representantes do rock brasileiro. Uma das suas composições mais conhecidas é a música Metamorfose Ambulante. Metamorfose Ambulante quer dizer que a pessoa prefere mudar sem se preocupar onde está naquele exato momento, contanto que continue se transformando. No Brasil, é tradição gritar, em qualquer festa, toca Raul! Aqui na Rádio Freguesia de Belém, também toca Raul!
Chegar a um objetivo, instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Podes dizer antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo, é do que é ter aquela.
Você está ouvindo o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na sua rádio Freguesia de Belém. Voltamos com o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui pela rádio Freguesia de Belém. 2020 foi um ano diferente. E as tendências de pesquisa no Google mostraram um retrato dos interesses dos brasileiros e dos portugueses nesse período. Período que ficou marcado pela pandemia do novo coronavírus. O que mais pesquisaram os portugueses no ano de 2020? O que mais pesquisaram no Google os brasileiros no ano de 2020? Está curioso? Os 10 termos mais pesquisados pelos portugueses em 2020 foram coronavírus Portugal, escola virtual, coronavírus, eleições nos Estados Unidos, Pedro Lima, segurança social direta, Classroom, DGS, Zoom e Liga-nos. Os 10 termos mais procurados pelos brasileiros no ano de 2020 no Google foram coronavírus, auxílio emergencial, eleições 2020, eleições nos Estados Unidos, BBB 2020, Copa do Brasil, Google Classroom, Flamengo versus São Paulo, classificação Brasileirão Série A e NBA. Quando o que é buscado começa por o que é? Os portugueses buscaram, em 2020 no Google, o que é layoff, o que significa estado de emergência em Portugal, o que é mitigação, o que é calamidade pública, o que é coronavírus, o que é estado de contingência, o que é homofóbico, o que fazer na quarentena, o que é legionela e o que é eutanásia. Já os brasileiros, quando pesquisaram o que é em 2020 no Google, pesquisaram o que é lockdown, o que é quarentena, o que é pandemia, o que é cadastro único, o que é coronavírus, o que é fascismo, o que é Pix, o que é Iuzu, o que é sororidade e o que é Conar. Em tempos de pandemia, os portugueses, em 2020, quando pesquisaram no Google como fazer algo, pesquisaram como fazer pão, como fazer máscaras, como fazer desinfetante caseiro, como fazer fermento de padeiro, como funciona a Stayway Covid, Como validar faturas? Como fazer massa de pizza? Como funciona o layoff? Como colocar a máscara? E como cozer polvo? Já os brasileiros, em 2020, segundo o Google, quando pesquisaram como fazer algo, pesquisaram como fazer máscara de tecido, como fazer álcool gel, como fazer o cadastro único, como fazer avatar no Facebook, como fazer o cadastro do auxílio emergencial, como fazer que as pessoas gostem de mim, como fazer dueto no TikTok, como fazer TED, como fazer live no Instagram e como fazer transferência no Pix. Estas informações estão presentes no relatório anual O Ano em Pesquisa de 2020, o Google Trends, que revelou as palavras e as buscas mais realizadas no Google em 2020. Obrigado a todos os radio-ouvintes internautas ligados na Rádio Freguesia de Belém. Este foi mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Eu sou o Ricardo Coco, estive na produção e apresentação de mais este episódio. E para encerrar, vou deixar uma música bem bacana do Gabriel Pensador. Gabriel Contino, mais conhecido pelo nome artístico Gabriel Pensador, é um rapper, compositor e escritor que tem uma vasta obra reconhecida em todo o mundo. Suas músicas têm um alto teor de crítica social e nos fazem refletir profundamente sobre os tempos em que vivemos. Para encerrar o programa Conexão Brasil-Portugal de hoje, Gabriel Pensador, A Cura Tá no Coração. Um grande abraço a todos do outro lado do Oceano Atlântico. E nos encontramos no próximo Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Ah, a cura tá no coração. É. Todos dormem, cada um sonhando em sua cela. Tô fugindo da loucura, olhando pra janela. Não dormi, a pandemia já deixou sequela. Poesia me procura, eu nunca fujo dela. Isolado, mas nem tanto, tô conectado. Mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta. Com saudade do calor de um abraço apertado. Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta. Quando eu penso nesse vírus em vários assuntos, no passado mais recente, em tudo que passamos juntos. Pensando bem, juntos não, mais ou menos. Mas pra menos que pra mais, juntos já mais estivemos, cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio. Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio. Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo. Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo. O mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara. Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade rara, será que ele sempre dorme assim, a gente não repara? Tem gente que se mascara com um sorriso de mentira, e só quando tira a máscara a gente vê que é traíra. Tipo Judas com Jesus, essa história é Antígona. Aconteceu 20 anos antes do corona.
A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado.
Janela sem grade, sem ansiedade. Viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela assistindo a muralha da China, lugares pra ir. A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que as do Dali. Derreta os relógios que o tempo é fumaça. Tempestade passa pro sol ressurgir.
Sem pressa, a história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça. Quando chega o magari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho que se pega até no ar pela boca e pelo nariz, trazendo medo e desgraça e deixando o mundo infeliz. Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz: princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil, pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil. E nessa noite eu tive um sonho, agora tenho certeza, a natureza tá fazendo uma limpeza como você faz, levando muita gente boa pra outra dimensão, pra ver se os que vão ficar nessa aprendem
entender um pouco mais, pra ver se a gente agora escuta a voz que berra. Na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra, e enxerga que é capaz até de interromper a guerra, pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra. Quem erra empurra os outros pro buraco, e todos estão no mesmo barco, mas não é arca de Noé. Só o ser humano afunda com seu ego, e até o ouro perde o brilho quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho. É, o vírus nos roubou os abraços, pra gente se lembrar da importância desses laços, amizade, gentileza, perdão e misericórdia. E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero. Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro, que os guerreiros de todos os serviços são essenciais, e que lembremos disso nos dias normais.
A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado.
Sem grade, sem ansiedade, viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela assistindo a muralha da China, lugares pra ir. A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que a do Dalí. Derreto os relógios, que o tempo é fumaça, tempestade passa pro sol ressurgir.